Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2021 da Brisanet. Meu nome é Luciana Ferreira, todos vocês já me conhecem, eu sou diretora de RH da companhia. Aqui comigo está o Roberto Nogueira, fundador e CEO, o Mário Fernandes, CFO, e João Paulo Araújo, em controle. Essa videoconferência está sendo gravada e a gente vai disponibilizar no site de RH da companhia, onde já se encontra a apresentação, como também na plataforma que vocês estão, onde eu tenho a apresentação tanto em português como em inglês. Para quem precisar de tradução simultânea, nós temos essa ferramenta disponível no micro do Globo, escrito Interpretation, localizada no centro inferior da tela. Ao selecionar, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, a opção de silenciar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. During this conference, we will have simultaneous translation available. Just click Interpret in the bottom right and choose Audio. Para Q&A, orientamos que sejam enviadas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Então, por favor, mande a sua pergunta via o ícone do Q&A com o seu nome. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, quando você estiver apto a fazer sua pergunta. E a gente vai dar essas instruções novamente para quem não está agora assistindo desde o início. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Brisanet, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos e certezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Brisanet e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais projeções. Hoje a gente vai explorar com vocês os resultados do quarto trimestre de 2021 comparado com o mesmo trimestre do ano anterior. Reforço que essas informações estão disponíveis no site do RI, rmi.brisanet.com.br e também pelo e-mail fale@brisanet.com.br. Eu vou dar início à apresentação e depois vou passar para o Roberto. Bom, como vocês podem ver, a gente teve aí no quarto trimestre um trimestre de aceleração mesmo da expansão, né? Então, o IPO feito em julho, ele tinha como objetivo capitalizar a companhia para essa expansão orgânica, né? E foi isso que isso que estamos fazendo desde então. A gente cresceu em 700 mil HPs no quarto trimestre. No ano foram quase 2 milhões de HPs, o mesmo que construímos desde no início da história da Brisanet no Fibro, né, de 2011 até 2019, esse quase 2 milhões de HP, a gente só teve quando depois que entrou na primeira capital. E a gente fez agora ele em apenas 12 meses, né, com uma concentração muito grande no segundo semestre. E, como vocês têm acompanhado, a gente vem crescendo também os H6, que obviamente crescem num comportamento diferente dos HPs, tá? Mas crescemos 35% no ano, alcançamos a liderança regional de banda larga no Nordeste, né? Enquanto o mercado cresceu 17,7%, a gente cresceu 35%. No quarto trimestre, em especial, a Brisanet, em 5 estados onde ela opera mais de 6 meses, né? Eu estou desconsiderando as cidades novas, de Piauí e Sergipe, notadamente, porque porque elas só foram concluídas no final do segundo semestre, a gente cresceu 6,6%, enquanto o mercado, se considerar esses estados, contraiu 0,4%, né? Mostrando o potencial da BrisaNet, como a gente vem falando, de crescer não só nas pequenas cidades, que eram o foco no passado, mas também nas capitais, que são o foco, capitais, regiões metropolitanas e cidades acima de 200 mil, que são o foco de agora. Né? Então, para isso, a gente investiu bastante. O CAPEX do quarto TRI, ele foi mais ou menos equivalente ao CAPEX de todo o ano de 2020, né? E isso, obviamente, acabou impactando a rentabilidade, como a gente vai ver um pouquinho à frente, né? E só ressaltando que nesse CAPEX do quarto TRI a gente reconheceu a outorga do 5G e ela representou 40% desse valor. A boa notícia é que a gente cresceu e com crescimento de arco. Né? Então, a gente vem por enquanto, sem repasse de inflação, só aumentando o arco com mais produtos e com um mix melhor, né? Acessando as áreas A e B, que são foco das grandes telcos, mas que para a gente elas começaram a crescer agora nos últimos dois anos. Com isso, a gente teve um arco 7% maior no quarto TRI 21 versus quarto TRI 20 e um faturamento 53% maior. Só um minutinho, gente.
Você não fazer um
Não, destaque. Me pediram para eu falar mais alto. Não sei se... Então, aqui, gente, Roberto, você quer complementar alguma coisa?
Sim, Luciana, quero fazer algum, destacar, tem um ponto a ser observado. A BrisaNet, antes do IPO, estava construindo próximo de 100 mil casas passadas. Logo após a IPO, reestruturamos todas as equipes para elevar esse número para 250, ou seja, sair de menos de 1.000 casas, menos de 100 mil casas passadas por mês, para próximo de 250 mil casas passadas. Resumo dos últimos seis meses. Nos últimos seis meses, a BrisaNet construiu 1,3 milhão de casas passadas. 1,3 milhões dá mais de 4 milhões de habitantes. Mais de 4 milhões de habitantes construídos nos últimos seis meses, mas foi num processo muito acelerado, onde essa área tem um potencial de mais de 800 mil assinantes. A BrisaNet incorporou nesse período 50 mil clientes. Então, a BrisaNet colocou 50 mil clientes numa área que tem mais de 800 mil assinantes de internet, de todos os operadores, e nós temos aí uma possibilidade nos próximos anos de acrescentar, de chegar próximo de 400 mil. Então, a BrisaNet, o que impacta mais, principalmente nos resultados, no EBITDA ou no lucro líquido, é essa expansão rápida em pouco espaço de tempo. Então, em seis meses, essa construção de 4 milhões de habitantes, 4 milhões de habitantes é 20% da Grande São Paulo. 20% da Grande São Paulo. Só que desde o início do mês não estava habilitado os 4 milhões de habitantes. A maior parte foi entregue já agora na virada do ano, nos últimos meses. Por isso tem 50 mil clientes. Só que todo o custo de backbone, todos os postes desse equivalente a 20% da Grande São Paulo, de 4 milhões de habitantes, poste, energia, lojas, o custo operacional de manter toda essa rede no ar, a frente comercial, está tudo ativo. Para sair de 50 mil clientes nessa área de 4 milhões de habitantes, que a BrisaNet nos próximos anos pode atingir próximo de 400 mil assinantes, o custo é o mesmo. O custo operacional é o mesmo. Energia, aluguéis, loja, frente comercial. Não... Então, esse é o que impacta essa situação de crescimento muito rápido, é que impacta o resultado da BrisaNet, a EBITDA da BrisaNet. Toda cidade antiga tem um EBITDA superior a qualquer uma das companhias atuando no momento. Todas as nossas cidades já estabilizadas. Mas essa frente de crescimento rápido, essas cidades que vão sendo entregue, é que leva os resultados a não ser tão expressivo. Mas o investimento realizado garante aí um crescimento da empresa nos próximos anos, sem ter que fazer capex de novo nessas áreas. A Brasileira já constrói uma cidade para sempre, não ter que fazer investimento novamente. Bom, no final da apresentação, eu gostaria que todos realmente ficassem, porque eu vou apresentar uma receita de como construir uma Brasileira. Por que eu vou apresentar essa receita de como construir a Brasileira? Porque nós entendemos, na nossa visão, que o mercado não está valorizando a Brasileira. Vou apresentar números, como construir uma Brasileira em relação ao custo de construir o Brasil. Nós já construímos um percentual expressivo com um valor tão pequeno. E nós estamos muito preocupados com um pequeno investidor que pegou seus 10 mil reais, comprou as nossas ações em 14, praticamente 14 reais, e agora está hoje, R$ 3,59. Então, é irreal, esse valor está subvalorizado, e nós vamos apresentar o que é a Brasileira, como foi a construção e o que é necessário para construir uma Brasileira, principalmente onde ela está. Então, no final, depois que a Luciana der continuidade, eu vou fazer essa apresentação dessa receita de como construir uma Brasileira. Obrigado, Luciana. Segue.
Gente, então, seguindo aqui, só para mostrar para vocês, então, reforçando aí, né? Estamos a 3 milhões e 200 mil portas no final do ano, né? Construindo 445 mil portas de fibra e 700 mil HPs no quarto trimestre. E conectando 53 mil clientes. Então, é o que o Roberto falou nos últimos 6 meses. A gente pegou o período de setembro a fevereiro e considerou apenas as cidades novas, né? Então, nas cidades novas que apareceram esses 50, 55 mil clientes, né? Mas a gente cresceu isso também no quarto trimestre. Quando a gente olha para a market share, o market share de fibra nos 5 estados onde a Brasanet está tá em 55%, né? Então a gente vê uma dominância muito grande da Brasanet. E aqui não estou falando só das cidades onde está presente, não, tá? Considerando o estado todo. E em fevereiro, que é um número que a gente também, já divulgou, a gente tem 131 cidades já, 884 mil clientes, e já entramos em Recife, né? Que é a sétima capital que nós estamos presentes. Então, tem muito crescimento para capturar aí, a partir desse ano. Se a gente considera. Desculpa, gente. Se a gente considera fevereiro, a Brasanet e a Agility já tem 1,1 milhão de clientes. E já está presente, não tem clientes em 350 cidades, mas já tem presença de infraestrutura em 350 cidades nos 7 estados. Seguindo, em relação à receita, então a gente vê a receita bruta, que foi de 238 milhões no quarto tri. Né? Ela é notadamente banda larga, isso não vem mudando ao longo dos trimestres, tá? Nem a participação do B2C e do B2B, a maior parte nosso é mesmo no B2C. E o ARPU, com crescimento de 7%, e um crescimento ano contra ano, na média, de uns 5%. Tá? A receita líquida alcançou 728,5 milhões. E 628,8 milhões de portas, 55% no ano, né? e cresceu ali quase 10% no trimestre. Reflexo tanto do aumento de HC de 53 mil clientes, como do ARPU, que do terceiro para o quarto tri aumentou quase 2%. Aí no EBITDA, a gente tem um EBITDA que é impactado pelo aumento de quadro, quer dizer, pelo aumento dos custos fixos que a gente tem para entrar em todas essas cidades, né? E começar operações do zero em várias cidades ao mesmo tempo. Então, é loja, é equipe de reparo, é postes, né, que a gente paga todos desde que aprova o projeto, é mais gente na cobrança, é mais gente no atendimento, é mais gente em compras, é estoque próximo daquela cidade. Então, é uma infraestrutura toda de apoio que gera um custo fixo, que é principalmente pessoal, mas também a gente vê em aluguéis, em veículos, em dielétrica, manutenção, que esse custo precisa ser diluído por uma base maior de HC. Então, como o Roberto colocou, né, a gente tem um potencial aí, com a infraestrutura já construída, de crescer a base em 3-4 vezes, né? E aí, nesse momento, a gente na verdade, está com uma margem muito boa para a velocidade do crescimento, né? Se a gente olha outras empresas também, não do Porto da Brisa, né, que a gente é a maior dos provedores, mas um pouco menor nesse caminho de crescimento, mas um crescimento inorgânico, não orgânico como o nosso, tem margens muito maiores, mas com arcos muito maiores, né? E sem esse crescimento orgânico. Então, se você desconta todos esses fatores, você vai ver que essa margem de 33, na verdade, representa uma margem normalizada muito mais alta, né? Se a gente pega as nossas cidades maduras, elas estão aí com 50% ou mais de margem, tá? E no quarto trimestre, especificamente, a gente teve um impacto do acordo coletivo, que para a base das pessoas, para a maioria, deu 10% de aumento, em linha com o aumento do salário mínimo, e em outras faixas deu entre 4% e 5%, na verdade, com uma média de 4%, tá? Para a maioria do quadro. E o que, que a gente está focando em 2022 para manter o crescimento e manter a margem, né? Que é um desafio crescer nessa velocidade, mantendo uma margem como essa de 37%, né? Que a gente espera até seja mais, mas o esforço é realmente para continuar crescendo, mantendo a margem, ainda mais no cenário que estamos hoje de inflação, um cenário macroeconômico mais complicado. Então, tem um foco, estamos descendo mais um detalhe para rentabilizar as cidades com uma ocupação menor, e aí essa 90%, 95% das cidades novas, né? Programas específicos e áreas também de pós-venda e para redução do churn. Então, a gente está estratificando assim, todos os problemas que podem ter para atuar em cada problema especificamente para reduzir custo, aumentar a produtividade, inovar, né? Fazer mais, melhor com menos, né? E melhorar sem descuidar da qualidade e da melhoria da jornada do cliente. A gente está muito positivo aí, as notas da pesquisa de satisfação devem sair na próxima semana, nos próximos 15 dias, e a gente está muito confiante que vem notícia boa aí. E, além disso, esse ano a gente vai continuar nessa estratégia do aumento seletivo de ticket, né? Com cross-sell, com novos produtos, com a maior penetração, e até estudando uma outra forma aí de repassar um pouquinho desse cenário inflacionário que a gente está vivendo. Né? Outro ponto que a gente observa que subiu nos últimos meses com a própria entrada em novas cidades e essa tentativa, né, de rentabilizar todos essa infraestrutura que a gente botou, é o CAC, o custo de aquisição do cliente, então a gente ainda está com programas específicos de redução e estudando aí uma racionalização dos investimentos, possivelmente reduzir um pouco do ritmo da expansão aí, para a gente ter um cenário mais saudável, né, e mais conservador em relação ao uso dos recursos. Em relação à dívida, a gente não aumentou a dívida bruta, né, continua com 1,1 bilhões de reais, estamos com uma dívida líquida de 74,6, com uma dívida líquida de 0,3 vezes, né, super confortável com os recursos aí do IPO para a gente usar para investimentos agora durante o ano de 2022. A nossa dívida continua com um perfil também muito confortável, né, mais de longo prazo, com mais de 60% da dívida vencendo depois de 2025. Então, a gente não tem preocupação. E a estratégia que a gente adotou após o IPO foi tentar reduzir custo de dívida, né? E a gente conseguiu, se vocês olham lá, e a gente tem isso no release, se você olha as informações que a gente tinha para 2020, nas demonstrações financeiras de 2020, e o que eu tenho hoje de custo, caíram os spreads, né? As dívidas spreads caíram, os spreads de CDI caíram e foram liberados muitas garantias. Então, a gente aproveitou a abertura de capital para fazer esse não saneamento, mas essa melhoria de perfil no endividamento para a gente estar preparado para o crescimento que vem aí com 5G, que eu vou falar só mais um slide e o Roberto já vai falar para vocês sobre ele. Falando um pouquinho dos investimentos de 2021, então a gente investiu um bi, né? Boa parte desse recurso foi investido em infraestrutura, então a gente vê quando você junta backbone e HP já 35%, né? Mas a gente tem 25% que é um estoque de investimento, né? Que são os imobilizados em andamento, as importações em andamento, importações imobilizadas em ano estrufado, que são recursos que a gente vai usar também ao longo de 2022. Essa conta nunca zera, né? Mas ela cresceu bastante durante o segundo semestre, que a gente estava aproveitando oportunidades e se preparando internamente para esse crescimento, né? Fazendo estoques de equipamentos, enfim, até se preparando para possíveis faltas ou queda de fornecimento de algum fornecedor do futuro. Tá? Aí a gente faz uma pontinha aqui do lado, separando, tirando em andamento, né, das 787 milhões, isso inclui o 5G. Quando você tira o 5G, isso dá mais ou menos uns 620 milhões, né? Que foi tudo isso aí. Só uma observação, os 400 sites de LTE que a gente colocou, a gente ainda não está comercializando, a gente vai fazer isso junto, sem áreas rurais, né? Direitos de uso que a gente tinha anterior, a gente vai fazer isso aí junto com o 5G, que faz mais sentido, né? E em relação às instalações, a gente coloca aqui o crescimento líquido, mais o churn, e se vocês fizerem a conta, o valor é um pouquinho, a quantidade de instalações é um pouquinho maior, mas como eu tenho aproveitamento de equipamento, essas são as instalações em que realmente eu tenho que substituir o equipamento. Né? Então, eu tenho mais ou menos 120 mil instalações, que é só mão de obra, o custo, tá? Porque eu recupero o equipamento. Bom, espero que tenha ficado mais claro aí os dados desse trimestre e do ano. Eu estou, como sempre, à disposição e eu vou deixar o Roberto falar um pouquinho do 5G de futuro e a gente vai abrir para perguntas, tá bom, gente?
Roberto. Ok. Na visão da Brisnet, a frase pode ser um pouco forte, mas não há futuro sem 5G. O setor de telecomunicação no mundo todo vai passar por uma reestruturação, ou seja, fibra mais 5G, as duas tecnologias é que vai entregar todos os produtos, as centenas de produtos que vai ser entregue no futuro, quem vai fazer esse transporte, toda essa logística, é as duas tecnologias, fibra e 5G. Não dá para operar apenas com uma. A Brisnet está com bastante frequência, ou seja, está bem assistida na questão de espectro. Nós adquirimos no Nordeste 80 MHz em 3.5, no Nordeste adquirimos também 50 MHz na frequência 2.3. Uma observação que a frequência 2.3 já está liberada, então a Brisnet pode já iniciar a operação de 5G em qualquer lugar, independente se é grande cidade, se é capital, se é cidade pequena, porque a frequência 2.3 não interfere nas antenas parabólicas. E a frequência 3.5 tem que seguir o cronograma de desocupação da limpeza da banda C, transferindo para a banda KU, que chama-se migração. E também 80 MHz, adquirimos 80 MHz em 3.5 na região centro-oeste. A outorga mais ágil, o investimento de 168 milhões, que foi dividido em 20 anos, ou seja, é o que foi aportado como realmente o valor da frequência, porque o valor muito mais expressivo de mais de 1 bilhão é voltado para compromissos. Só que os compromissos é entre 26 e 30. Então, nossos compromissos, até 26 é um compromisso muito pequeno, basicamente já está até quase atendido, ou seja, os Beterral, a Brisnet já construiu e está construindo em um prazo curto de tempo, está concluído antes do prazo exigido pela agência reguladora. Então, o nosso principal compromisso de construir as cidades abaixo de 30 mil habitantes e os quase 4 mil localidades rurais, as 4 mil localidades rurais em 2030. As cidades abaixo de 30 mil habitantes é 26, 27, 28 e 29. Os investimentos para os próximos seis, até 2026, é na ordem de 2 bilhões, com foco inicial no Nordeste. Quando fala foco inicial no Nordeste, é que a Brisnet vai começar com a operação do móvel. Nós vamos fazer nosso... Nós vamos decolar agora. Então, a Brisnet, num mundo novo, que é o móvel, nós vamos iniciar pelo Nordeste. Esse ano é uma operação, projeto piloto expressivo. E após estar em voo de cruzeiro estabilizado, com investimento já tendo retorno, é que a Brisnet segue para a segunda região. Segue. Próxima tela, por favor. As premissas nossas do 5G no Nordeste, onde tem... Nordeste tem 55 milhões de celulares. Hoje, tem 50, só no Nordeste, 55 milhões de celulares. Até 2027, 2028, isso ultrapassa 60 milhões de celulares. A Brisnet tem foco em ter um share mais expressivo na cidade pequena, do interior, e menor nas capitais. Sendo bem conservador, nós vamos operar até 2027, vamos estar entre 18 e 23 do share aqui no Nordeste. Então, as capitais menor e a competição é bem maior. E no interior, a Brisnet vai ter uma vantagem competitiva. Nós já temos infraestrutura em todas as cidades, não só de backbone, mas de toda a rede de fibra nas pequenas cidades. A margem EBITDA projetada está na ordem de 35% a 40%, nossa EBITDA. Ok? Segue a próxima tela, por favor. A estratégia de crescimento da Brisnet, ela não mudou, não vai mudar. Continuar com crescimento orgânico. Nosso foco sempre foi e será crescimento orgânico. Na construção... Nesse momento, nós estamos na construção das maiores cidades do Nordeste e temos a nossa segunda bandeira, que é agir em pequenas cidades. A Brisnet vai focar nas grandes cidades e agir em pequenas. Esse ano, temos um foco ainda em 2,5 milhões de casas passadas. Obviamente, nós vamos continuar olhando a situação econômica, os pontos que podem vir trazer impacto, e a Brisnet pode sim redesenhar, mas até agora mantém a programação. Consolidação. A Brisnet, como falei, nós não temos um projeto de aquisição de pequenos provedores, nós temos um modelo diferente, que é a consolidação mais por meio de franquia com pequenos provedores. e parcerias. Mas a parceria é o foco nosso no Centro-Oeste. Centro-Oeste, a Brisnet vai atuar diferente. Os provedores regionais, mais expressivo, a Brisnet vai fazer parcerias. E os bem pequenos, é um modelo parecido com o Nordeste. Continuar acelerado na expansão de novos produtos. A Brisnet hoje tem mais de 15 produtos de B2C, e no B2B também mais de 15 produtos. Então, hoje a gente tem mais de 30 produtos no cardápio. Olhando para o ano de 2025, a Brisnet vai ter mais de 100 produtos, ou seja, as duas tecnologias fibra e 5G, lá para 2025, está entregando mais de 100 produtos. Por isso que não dá para operar apenas com uma tecnologia. 5G, esse ano, é um projeto piloto, não vai ter uma receita expressiva em 22, e sim, a implementação da rede de 22 em 23 trará, sim, uma receita significativa. Hoje estamos trabalhando muito bem o upsell e cross-sell, tanto que a nossa receita, o nosso ticket médio, cresceu 7%. Assim, enquanto todo o mercado, aqui pelo Nordeste, toda a região do Nordeste, houve uma corrida por baixar ticket, a Brisnet fez o contrário. Trabalhou em adicionar mais produto para elevar e crescendo de 7%. Então, próxima tela, por favor. Tá. Essa é a nossa receita que eu anunciei lá atrás, que eu vou colocar aqui, expor uma receita, como construir uma Brisnet. Nós estamos preocupados, sim, com o valor das ações, de 14 para 3,5. Entendemos que esse valor próximo de 1,7 bilhões que a Brisnet está valorizada, não condiz com o que nós construímos, ou se alguém, alguma empresa, venha construir um projeto do mesmo tamanho da Brisnet. Vou começar aqui pelo, por exemplo, a Brisnet hoje já tem mais de 20 mil quilômetros de backbone. Esses 20 mil quilômetros de backbone é construção e swap, mas sempre swap com rede que tem uma qualidade, que tem uma boa performance. Nós não fazemos swap com cabos que foram construídos de forma que não opera muito bem. Nós temos mais de 50 mil quilômetros de cabo urbano, 50 mil quilômetros de cabo em FTTH, para próximo de 1 milhão de assinantes. Já é uma boa concentração, muitas vezes anunciado de empresa que tem mais de 50 mil quilômetros de cabo urbano, mas o número de assinantes é bem menor. Então, a Brisnet já tem um número expressivo de quase 1 milhão de assinantes em 50 mil quilômetros de backbone urbano, só que nosso potencial é de várias vezes. Seja, nós estamos na frente de, aí, próximo de já se aproximando aí de 16, 17 milhões de habitantes, onde temos 1 milhão de assinantes. Então, a rede já está construída. Próximo ponto. 6 milhões de casas passadas. 6 milhões de casas passadas, o Brasil tem 70 e poucos milhões de domicílios, 12 é na área rural, então nós temos, no Brasil tem 60 milhões de domicílios urbanos. A Brisnet, então, construiu equivalente a 10%. Nós temos 6 milhões de casas passadas, a Brisnet mais agil, nesse momento. 6 milhões representa 10% da rede de FTTH, considerando um projeto Brasil completo. Isso incluindo backbone. Então, alguns anos atrás, existia a discussão de quanto de recurso necessário para construir todo o Brasil, construir FTTH em todo o Brasil e backbone. As informações naquele momento eram de centenas de milhões. Então, a Brisnet construiu 10%. Então, se o Brasil, principalmente aí, eu sei que tem vários especialistas do setor, pode até fazer aí seus cálculos para construir o Brasil. Se 50 bilhões constrói todas as casas urbanas com FTTH e backbone abraçando todas as cidades, inclusive com redundância. Se 50 bilhões não constrói, então a Brisnet não vale 1,7 bilhões. Sem o cliente, só a infraestrutura da Brisnet já vale 5 bilhões, que é 10% da infraestrutura do Brasil já construída. A 5 bilhões vezes 10 é 50 bilhões, mas 50 bilhões não constrói o Brasil com FTTH. E não, o modelo Brisnet, sim, mas dificilmente uma companhia que venha fazer um projeto de construção todo o Brasil, construa com 50 bilhões toda a rede FTTH e toda a rede backbone ativada, backbone com alta performance, como é a da Brisnet. Então, é ponto para ser bem relevante para ser avaliado aí por quem faz com frequência, os especialistas que fazem avaliação da Brisnet. Alguns especialistas até avaliam a Brisnet que, caso não tivesse 5G, o valor era mais do que o dobro do que foi avaliado na observação dele. Então, esse ponto aí é que a Brisnet solicita a quem faz a avaliação, a quem incentiva o pequeno investidor a comprar as ações de uma empresa que tem uma infraestrutura, é que seja transparente, ou seja, faça uma avaliação real a nível Brasil, qual a conta para se construir todo o Brasil, o que que a Brisnet fez. E ainda, na região Nordeste, essa conta de mais de 50 bilhões, quando se considera a região mais isolada, deve ser muito maior. Então, nessa construção de 6 milhões de casas, que eu acredito que uma outra empresa que não seja presente não faça com 5 bilhões, é ser um cliente. E nós estamos falando que, aqui considerando a Brisnet já com a Brisnet mais agite, 1,1 milhão. Mas considerando o próximo de 900 milhões que a Brisnet tem hoje, então seria um outro valor para conquistar esse cliente. Construir. A Brisnet está construindo centenas de mini data centers. Hoje, os grandes data centers estão nas capitais. A Brisnet, distribuída nessa região que nós operamos, que na verdade tem bem mais de 200 data centers, nos últimos meses nós estamos construindo na ordem de 12, 13 mini data centers. Olhando para o futuro, que o conteúdo tem que estar cada vez mais próximo do cliente, ou seja, todos os fabricantes e operadores falam do 5G, da baixa latência. A baixa latência, ela só ocorre quando o conteúdo a ser acessado está próximo ao usuário. A baixa latência é entre o usuário e o site, e a torre. Entrou na fibra, é a latência da fibra. Então, a Brisnet tem espaço para colocar rack nesses mini data centers, ou seja, no possível armazenamento de dados, possível mercado que a Brisnet pode explorar no futuro, mais do que os data centers que tem nas três capitais do Nordeste. Ou seja, os grandes data centers das três capitais do Nordeste, das quatro capitais do Nordeste, a Brisnet sozinha tem mais espaço para rack do que todos juntos, só que com mais relevância, bem distribuído. Esse mini data center está próximo ao usuário. Então, cada cidade, a Brisnet coloca lá um mini data center. Algumas cidades grandes, mais de um data center. Então, no futuro, quando a gente for explorar esse serviço que de baixa latência, o conteúdo tem que ser armazenado bem próximo do cliente. 130 MHz. A Brisnet adquiriu 130 MHz. O mercado, quando olha para o leilão do 5G, avalia o negócio de telefonia dos últimos 30 anos, telefonia. A Brisnet enxerga diferente. Nós não compramos o leilão do 5G. A Brisnet não foi para o leilão comprar o 5G. A Brisnet foi para o leilão comprar 130 MHz. Olhando para o futuro, o maior gargalo vai ser esse tal de MHz, esse bloco de frequência. E qual bloco de frequência mais relevante? As frequências de 2 giga a 4 giga, como a BrisNet comprou 2.3, comprou 3.5, esses dois blocos conseguem entregar numa abrangência grande, ou seja, na distância de centenas de metros, 300, 400, 500, 600 metros, chegando direto no dispositivo, no celular, ou seja, entregar alta demanda, alta capacidade, direto no dispositivo. Frequências acima de 4 GB têm alta capacidade de entrega, mas uma abrangência extremamente reduzida. Frequências elevadas, bom, um exemplo disso é muitos, quem está aqui exatamente ouvindo, tem roteador em casa com frequência 2.4 e 5.8. Quando chega na terceira parede, a frequência de 5.8 já não atravessa a terceira parede. A performance cai porque o usuário entra na rede 2.4, que tem uma banda bem menor. Então, a frequência 5.8 já não passa na terceira parede. Então, frequências bem elevadas não têm abrangência para fazer uma entrega direta no dispositivo que está na mão das pessoas, que precisa de mobilidade com alta performance. Frequências bem abaixo, ela tem uma abrangência muito grande, frequência abaixo de 2 GB. Entre 1 e 2, tem uma boa abrangência, mas hoje não tem mais espectro. Todos os blocos já foram ocupados e, principalmente para telefonia, são blocos pequenos. Não são blocos de frequência do tamanho que foi disponibilizado agora nesse leilão. Então, esse leilão, a grande vantagem não foi o 5G. 5G, por coincidência, está junto com o leilão. A tecnologia 5G, por coincidência, chegou junto com o leilão. Tudo bem que o 5G foi uma inovação no novo rádio. A evolução de 1G, 2G, 3G, 4G, era o mesmo chassi do carro fazendo aí inovação de motor e carcaça. O 5G não esquece aquele carro anterior, desenhou um novo chassi e se projetou um novo rádio. Então, esse novo rádio consegue entregar muito mais bits por hertz. E a frequência de 2.3, que é a mais nobre, que não se cria frequência, para os próximos 20 anos, que nós compramos o leilão por 20 anos. Prorrogado por mais 20 anos, não tem como leiloar mais frequências com um bloco tão grande nesse espectro que eu chamo de espectro nobre, que é o espectro que entrega muita banda e atravessa paredes, que é o que o usuário, que é o serviço do futuro vai exigir. Mobilidade, mesmo indoor, dentro das casas, com alta performance. Então, nós compramos muito bem. A BrisNet acertou em comprar essa frequência e foi punida. Ou seja, a BrisNet foi punida pelo mercado de ter adquirido o 5G. Mas durante o processo do IPO, deixamos bem claro para todos que nós fizemos a apresentação, que a BrisNet ia sim comprar o 5G. E nós entendemos que o futuro tem que estar da telecomunicação, o 5G é tão essencial quanto a fibra, que os dois têm que estar juntos. E com isso, nós gostaria que o setor, o mercado, entendesse que o 5G não é para negativar e sim para positivar. É uma frequência que tem um valor astronômico. Não olhe para o leilão do 5G e sim para a frequência. Inclusive, as tecnologias vão evoluir. Já tem o 6G. O 6G não é a evolução do 5G. O 6G é para metros sem parede, é para entregar alta capacidade em distância de metros. Agora, a frequência de 2 a 4 é que vai entregar a tecnologia que vai evoluir aí nas próximas décadas, que é o 5G, que vai evoluir a nível de rádio, a nível de software, mas usando a frequência para entregar os produtos. Isso é o que vale um valor muito elevado, astronômico, que o mercado não tá entendendo. Então, dito isso, agora eu peço aqui quem vai usar esse ingrediente que misture tudo isso todos esses recursos que a Brisnet construiu e que tem para explorar aí no futuro, exatamente no ambiente, coloque o ambiente Nordeste, coloque tudo isso no ambiente Nordeste, um ambiente onde o ticket médio é menor, extremamente competitivo, muito mais competitivo do que no Sul. Aqui no Brasil se entrega, aqui no Nordeste se entrega internet na fibra a partir de 10 dólares, 10 dólares, 12 dólares, 15 dólares. A Brisnet, que trabalha, oferta com 17 a 20 dólares, e quanto nos Estados Unidos está próximo de 60 a 70 dólares. Nós entregamos o melhor produto, melhor qualidade, na ordem de 16, 17 a 20 dólares. Mas nossos competidores entregam a partir de 10 dólares, principalmente o mercado gigante do Nordeste, que é informal, onde no Nordeste, na Anatel, tem 5,5 milhões de assinantes, no Nordeste, no site da Anatel, mas, na realidade, tem mais de 10 milhões. A Brisnet pode constatar isso, pode provar, porque tem muitas cidades que a Brisnet está praticamente sozinha, que nós temos um indicador que mais de 60% das casas tem internet, mesmo na cidade mais simples. E na Anatel esse indicador é 30 e poucos%. Ok, então finalizo. E a Luciana, se ainda tiver alguma coisa a colocar, ficamos aí disponíveis para perguntas.
Só um momento para... Vou parar de... Não era para ir tão rápido, era para ir pequenininho. Mas vamos lá. Bernardo. Estou tendo só uma dificuldadezinha aqui com a...
Oi, eu acho que agora foi. Vocês estão me escutando?
Estamos.
Boa tarde. Na verdade, bom dia, Roberto, Luciana e todo o time aí da Brisnet. Obrigado. Obrigado aí pelo call de resultados e pelo espaço aqui também. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre o ambiente competitivo. Eu queria entender o que vocês têm visto em termos de competição por região. Vocês destacaram aí recentemente o acirramento da competição, principalmente com as micro ISPs. Então, eu queria entender melhor sobre esse ambiente, principalmente aí nas novas localidades que vocês estão entrando. Vocês desaceleraram o ritmo de crescimento no segundo semestre, então eu queria entender se existe alguma sinalização de recuperação, de reversão agora no primeiro tri. Vocês, inclusive, reforçaram o guidance de fechar esse ano com uma base aí em torno de 1,3 milhão de clientes, se eu não me engano. Então, para atingir essa meta, vocês precisam acelerar bastante, né? Indo para um patamar de, próximo aí de 40 mil. Então, quão confortável vocês estão aí com esse guidance? E eu tenho uma segunda, posso fazer agora ou na sequência, como você preferir, Roberto? Quer que eu emende aqui?
Deixa eu colocar primeiro. Como eu falei, nós construímos 1.300.000 casas passadas em 6 meses, que tem 50 mil clientes. Mas essa entrega foi, a conclusão da cidade foi bem recente. Uma capital como Teresina começa a se construir, ativar um bairro, mas até ativar o último bairro não pode fazer tanto trabalho, tanta publicidade na cidade. Quando a cidade está totalmente concluída, é que faz um trabalho maior. Então, hoje está todas as cidades já em plena ativação, seja de clientes. Nos últimos meses, a gente começou já a decolar, ou seja, sair do 16, 17 mil clientes no final do ano. Já nos últimos meses, já aí ultrapassamos, se aproximando já do 25. E segue agora uma corrida, a cada mês, um novo step, para chegar assim nessa meta que foi revisada e nós com certeza vamos alcançar. Pela área já construída, e pela área que vamos construir. E a questão do cenário de competição, né, esse cenário, ele já, nós já estamos aí há muito tempo com essa competição local e a, como eu falei, a Anatel tem, na Anatel tem 5,5 milhões e nossos indicadores aqui pela cidade pequena, que a Brisnet opera praticamente sozinha na cidade, bem pequena, construída um tempo atrás, nós temos certeza que nas 19 milhões de casas do Nordeste tem próximo de 11 milhões de banda larga. Então, quer dizer que tem uma outra metade informal. E essa metade informal é que pratica o preço de 10 dólares, 11 dólares na fibra. Mas, nos últimos meses, aí, a inflação do ano passado, a inflação desse ano, até esse preço de 50 reais, para quem está informal, vai ser complicado. Ou seja, eles vão ter que fazer algum reajuste nisso. Mas a Brisnet continua sem baixar ticket no nosso preço, até elevamos mais o nosso ticket. Existe também a consolidação, o mercado de consolidação que, ao adquirir os pequenos provedores, fez muita promoção também, fez promoção ainda baixando mais o ticket, para poder ter esse número de assinante mais expressivo. E eu acredito que esse momento também já está passando, esse movimento de baixar ticket é insustentável. Assim, nos próximos 6 meses, quem continuar, vai ser difícil se manter no mercado. Então, a Brisnet elevou nosso ticket. Estamos a cada mês agora, aumentando aí o degrau de base de cliente. E aquele 1 milhão e 300 de casa passada que colocamos 50 mil clientes, nos próximos anos vai ser bem adensado e melhorar o EBITDA em função do custo já está na conta. Todo o poste está na conta, a energia está na ponta, o escritório está na conta, a força comercial já está na conta. Então, o adensamento baixa aí realmente o custo e eleva aí o resultado.
Você tinha outra pergunta, Leandro?
Leonardo, você tem outra pergunta aí.
Oi, vocês estão me escutando?
Agora sim.
Tá bom. A segunda é sobre... Obrigado, primeiro, aí pela resposta. A segunda pergunta aqui é sobre os planos da Brisanet na telefonia móvel. Se você puder explorar um pouco as premissas que vocês usam no plano de negócio de vocês, mix de clientes, pré e pós, ARPU esperado, enfim, como vocês esperam rampar e ganhar mercado aí nesse segmento, que já está aí praticamente 100% penetrado.
Bernardo, a telefonia móvel ela não pode ser considerada... Assim, o antes tem que... foi um, ou seja, era uma tecnologia, era um momento de uso, agora tudo muda. Com o 5G, com a entrega de alta demanda, alta capacidade que a tecnologia pode entregar, então, o consumo do 5G vai ser muito maior. Então, esse mercado de pré-pago no Brasil, eu acredito que ele vai, com o 5G, vai praticamente eliminar. Porque o cliente que está com esse pré-pago de próximo de 15 reais, 18 reais no pré-pago, um valor um pouco maior para começar, por exemplo, 30 reais para começar e mais... com franquias, mas uma franquia com uma quantidade de giga bem maior do que do pré-pago, onde o usuário já começa a realmente fazer ali uso da internet para o lazer, e aí segue planos de a cada 10 reais acima vai se colocando mais uma quantidade de giga. Essa é a nossa expectativa, trabalhar tanto em todas as classes, de A a Z, no nosso cliente que já tem banda larga em fibra, e tem o celular pós-pago e pré-pago, é o nosso mercado, e o mercado de quem ainda não tem banda larga fibra, que usa apenas esses poucos giga mensal, mas não dá para ter a internet como ainda seu lazer, porque a baixa renda tem internet como lazer, quando pode. Então, é um mercado grande. O setor de telecom, com esse tipo baixo, representa hoje em torno de 4% do PIB. O 5G, que traz uma capacidade bem maior, e quando tem uma capacidade maior, a baixa renda que está ali com R$30 já começa também a usar como lazer. Então, eu acredito que o setor telecom nos próximos anos vai decolar bem dos 4% do PIB. Então, melhora para todos, ou seja, a Brisnet entra no mercado e tendo seu share, mas as grandes companhias também, com certeza, vai ter aí um share, assim, um tipo médio maior, em função da tecnologia, trazer aí mais recurso principalmente da renda média baixa, tem mais a internet como lazer, que hoje não dá.
Obrigado, Roberto. Se você me permitir aqui só uma réplica rápida, né? Até porque você acabou explorando isso no seu speech inicial. Na sua visão, por que o mercado está tão cético com o plano de vocês do 5G? Qual é o risco mais latente que o mercado enxerga que contrasta aí com o otimismo de vocês?
Bernardo, eu acredito o seguinte, o mercado nos suas avaliações, montar uma operação de 5G talvez seja algo muito desafiador. Mas basta o mercado olhar para trás, que em 2011, montar uma operação de fibra, a primeira operação de fibra, 5 anos antes das demais companhias, pegar a tecnologia mais moderna do mundo em 2011, que no Brasil não tem nenhuma empresa, não tinha nenhuma empresa que entregasse a chave na mão, de montar do projeto à construção de uma empresa, de uma cidade com FTTH. A Brisnet construiu em 2011, sem consultoria, sem trazer tecnologia de fora, só com know-how nosso, know-how adquirido aqui. Nós montamos uma operação de fibra em 2011, 5 anos antes das demais companhias, onde quem colocava na conta era impossível ter retorno, e nós ainda implementamos, não foi na Paulista, implementamos aqui em cidade de 10, 15 mil habitantes, no semiárido, com ticket baixo e baixa densidade do usuário. Então, se nós fizemos isso mais de 10 anos atrás, para montar uma operação de 5G, nós estamos entrando agora no mundo novo, mas a Brisnet ela tem uma grande experiência no mundo do fixo, que nós não temos dúvida que vamos também ser bem-sucedidos no móvel, ou seja, a operação móvel é uma operação de... tem surpresa para todo mundo, principalmente na questão de abrangência, nos projetos de 5G, no adensamento, e nós fizemos muita experiência. Nós fizemos muita experiência no último ano e meio de adensamento, como seria a melhor forma de adensamento do site, abrangência. Nós fizemos experiência com teste prático, teste de campo. A real penetração de um site, aqui tantos centenas de metros, entrando direto dentro de uma casa. Então, nós adquirimos nossa experiência própria aqui e não temos dúvida que nossa operação vai ser bem sucedida. E o mercado, eu acho, está esperando realmente a Brisnet fazer esse projeto piloto. Então, nós vamos começar no futuro próximo, nos próximos meses, nosso projeto piloto, e no final do ano ele vai mostrar aí já para o mercado que está aí questionando se a Brisnet consegue montar uma operação anual ou não, e vamos mostrar aí um resultado bem positivo. Então, esperamos que vamos surpreender aí o mercado.
Obrigada, Bernardo. André, vamos abrir seu áudio agora, André Guterres.
André, não estamos ouvindo, não.
Opa, vocês me escutam agora?
Sim, agora sim.
Tudo bom, Roberto? Boa tarde já, né? Obrigado aí também, Lu, pelo espaço aqui. Acho que uma das perguntas minhas vocês acabaram já abordando ao longo da apresentação, ao longo do call. Eu tenho um follow-up só sobre a questão do ARPU, né? Que a gente viu como um dos pontos positivos aqui do resultado de vocês, esse crescimento de ARPU no trimestre, mesmo nesse cenário adverso aí que a gente está passando, macro, etc. Aí minha pergunta é mais como vocês estão vendo aí essa dinâmica do ARPU para os próximos trimestres? Vocês esperam que esse crescimento se mantenha ou os níveis que vocês atingiram agora, vocês acham que são... mais ou menos um patamar estável aí para o curto prazo.
Melhorar. André, por que melhorar? A Brasnet construiu, nesses últimos 6 meses, áreas verticais e horizontais. Mas a área horizontal é a mais rápida. A área vertical é a que demora mais. Então, a necessidade da área vertical, a gente está construindo, e algumas que já foram construídas, mas acessar o usuário do prédio, da área vertical, que é a classe A, B, C+, não é tão rápida quanto na classe C, D, E, que você bate na porta e já borda. Então, nesses próximos meses, nós vamos ter uma penetração maior no centro das capitais, que nós entregamos recente, Fortaleza foi entregue recente, Maceió é recente, o Aracaju, Teresina, já estamos construindo também a capital de Recife. Então, a Brasnet vai colocar mais força na área vertical, onde está a classe A, B, C+, e elevar mais esse ticket. E também tem os produtos que nós estamos lançando, praticamente cada mês a gente coloca mais um produto. E não vamos manter, sim aumentar. Nós não vamos trabalhar em política de baixar preço. Aqui na nossa região continua o mercado para elevar suas bases, baixando o ticket, mas não afeta onde a empresa já está. Ou seja, mas a partir do momento que não afeta o nosso crescimento, que está razoável agora, vai melhorar, mas já está razoável nesses 2 meses. Mas olhando para o futuro, eu enxergo aí um cenário bem melhor, vai ser menos competitivo. Esse cenário complicado, para quem está com ticket baixo, é bem pior. Para quem está com ticket baixo e nesse cenário agora de inflação, combustível, ou seja, todos os setores foram impactados dentro da companhia, todas as áreas foram impactadas, e a Brasnet está operando bem, aproveitamos para melhorar nossa eficiência operacional. A Brasnet está trabalhando muito na questão de melhorar a eficiência operacional, enxugar tudo, ou seja, é nesse momento que o que não dá para fazer com fatores externos, com o mercado, com a situação, a cada 10, 15 dias vê um impacto profundo. Então, o que dá para fazer interno, nós estamos fazendo. Nós estamos redesenhando o que já a Brasnet considera que a Brasnet é uma empresa que tem a melhor eficiência operacional. E agora para frente, nós vamos melhorar mais ainda. Basta avaliar se a Brasnet tem uma eficiência operacional, se as empresas no Brasil que tá bem, colocar o ticket da Brasnet é difícil de operar. É difícil das empresas pegar o tipo existente e trazer para o tipo da Brasnet e operar. Então, se a Brasnet está com o tipo aqui no Nordeste, bem competitivo, próximo de 90 e nossos concorrentes próximo de 55, e estamos bem, então, e agora nós vamos para essa corrida de melhorar o ticket, então, quer dizer que a Brasnet tem uma eficiência operacional melhor do que as outras companhias, porque as outras companhias não teria EBITDA positivo se colocar o ticket da Brasnet nas demais companhias. Então, fomos muito bem, ou seja, o fato de ser competitivo nos últimos anos, a gente aprendeu que a receita era ser eficiente, e agora estamos aproveitando para refinar, melhorar mais ainda.
Obrigado, ficou super claro, Roberto.
Obrigada, André. Daniel, vamos abrir o seu áudio aí, Daniel Debutian. Oi, tudo bem? Me escutam?
Daniel, sim, agora.
Tá, obrigado. Queria agradecer a call, Roberto, Luciana, e minha primeira pergunta já foi respondida, mas a minha segunda seria, de certa forma, um complemento do Bernardo. Dado que no segundo trimestre teve uma menor conversão de clientes, vocês poderiam salientar qual a estratégia que vocês irão adotar e também se irão adotar estratégias diferentes nas cidades maiores. Obrigado.
Não, você diz no segundo tri ou no terceiro tri?
No segundo semestre de 2021.
Ah, segundo semestre. Não, o segundo semestre foi aquela nossa corrida de sair de 100 mil casas passadas para 250 mil casas passadas. Então, é uma corrida de construção rápida, mas você tem muita cidade que o backbone ali não acompanhou na mesma velocidade, a cidade ficou quase pronta e o backbone só foi chegar quando a cidade já estava em 70%, quando a cidade deveria estar sendo habilitada de cliente desde dos 20% de construção da cidade. Então, tem esse fator, crescer rápido em curto espaço de tempo e também o cenário que já estava, o cenário econômico já não estava favorável. E em cima dessa rede já construída, por exemplo, 1 milhão e 300 mil casas passadas, 4 milhões de habitantes, nós colocamos 50 mil clientes. É muito pouco, 50 mil clientes. Mas é muito pouco em função das cidades que foram entregues recente. A velocidade da construção não, ela impede, tem vários motivos, que, como eu falei, de backbone, ou tiver impacto até de carro. E agora que a Brisinete vai. Assim, nós pegamos um voo turbulento de decolagem, acabamos de decolar e agora está em voo já estabilizado. Agora é o momento que a Brisinete vai levar essa base de cliente nessa rede construída, que foi gigante. Nós entregamos praticamente nos últimos 3, 4 meses, quando a gente fala construção de 6 meses, mas é 3, 4 meses que tem uma área expressiva do tamanho de 20% da Grande São Paulo, ou basicamente aí metade da Grande Rio. Então, a expectativa era mais, sim, a expectativa era mais, mas a gente entende também a situação do mercado e por isso nós estamos tomando essas outras atitudes de fortalecer mais a parte vertical, enxugar internamente e acreditamos que agora é só questão de tempo que a base de cliente vai ser atingida, ou seja, além desse potencial de 400, de 900 mil assinantes, que nós só temos 50 mil, tem toda a área já construída, toda a área das cidades antigas que continua positivando base, né?
Ficou claro, muito obrigado.
Gente, tem uma pergunta aqui no chat. Lembrando que se vocês quiserem fazer pergunta ao vivo, quer dizer, com vocês falando, só colocar aqui no Q&A pelo menos o seu nome, tá? Que a gente abre. A pergunta é do Eduardo, do Santander. Ele quer que a gente comente, Roberto, sobre se está havendo alguma discussão com as distribuidoras de energia sobre o preço dos postos.
A discussão sobre o pressuposto, que no Ceará houve até foi publicado que a companhia ia cobrar também até a caixa a CTO, e aí houve até um movimento grande de todos os provedores, a empresa recuou, mas a sinalização de correção dos postos, mas ao mesmo tempo nós, operadores, mais a associação, ainda está trabalhando para a questão dos postes, inclusive incluindo dois problemas: preço mais regularização dos postes. A Brisnet é a empresa que tem mais procurado a agência reguladora, a Anatel e a ANEEL, as duas agências, para que seja realmente resolvido a questão dos postes. Inclusive, na consulta pública, está em plena consulta pública, questão do esporte, onde a Brisnet já está colaborando aí com na consulta, Ou seja, a melhor forma que tem que ser feito, o Brasil tem que arrumar o cabeamento que está nos postes. Existe uma real bagunça nos postes. Por 30 anos, os cabos foram sendo instalados e hoje a metade desses cabos, praticamente em algumas regiões, não estão ativos. Então, nós estamos aí até recomendando um primeiro movimento do Brasil, seria remoção do lixo que está nos postes. Essa remoção já traria aí uma redução significativa dos cabos e depois dessa remoção, seguida de reorganizar num ponto só vários cabos e, ao mesmo tempo, a questão do preço do poste. Nós estamos apresentar sempre à frente de todas essas discussões aí nas duas agências reguladoras.
Bom, a gente tem uma pergunta aqui sobre o churn, se a gente tem um plano de ação para contenção do churn, Roberto.
Nós estamos trabalhando aí em filtrar mais a entrada, porque a Brisnet ela tem uma régua muito baixa de entrada do cliente. Então, nós não aplicamos tanto filtro. Então, nos últimos meses, nós começamos sim a aplicar, mas o indicador demora um pouco, porque quando você baixa a régua para a entrada do cliente, se o cliente vai demorar 2, 3, 4 meses, ele pode demorar 2, 3, 4 meses para sair. Então, esse filtro de entrada que nós estamos fazendo, o reflexo é daqui uns 2 meses começar a baixar o churn. Então, nós estamos trabalhando fortemente na questão do churn, e é no filtro de entrada. Nós já começamos a fazer até uma experiência de clientes que estão com problema no Serasa, no SPC, é um volume expressivo. Mas quando é avaliado ali o que tipo de problema, nós estamos começando a fazer uma experiência de pagar uma antecipação, pagar o 11º e o 12º mês. Então, nós estamos começando a fazer algumas experiências, ainda está no momento de experiência. E, obviamente, já aplicando um filtro também já mais rigoroso do que antes e fazendo essa experiência nova. Mas eu acredito que se o mercado não piorar, ou seja, se o cenário continuar pelo menos do jeito que está agora, nós vamos melhorar aí o churn. Se o mercado vier ter uma tendência a piorar, aí o nosso trabalho talvez seja para equilibrar o que está hoje. Então, essa é a nosso movimento. Agora.
Bom, gente, é isso. Não tem mais perguntas. Queria agradecer, já tomamos bastante tempo de vocês. Eu continuo disponível, né? Quem tem meu contato, então, Luciana Ferreira, @grupobrisanet.com.br. E obrigado pela participação de vocês.
Boa tarde para todos, muito obrigado aí.